Salve, salve, queridas e queridos ouvintes. Sou Léo Garcia, diretor do Frapa, e a terceira temporada do FrapaCast está em chamas. Hoje a gente apresenta uma atividade muito especial, a mesa de debate Roteiro de Esquetes, com Maurício Rizzo, Natália Cruz e Renata Andrade, e mediação do Gustavo Suzuki. Eu abro um parênteses aqui para contar que essa mesa foi um sucesso absoluto do festival. Deu fila, lotou muito rápido, e o pessoal que ficou de fora nos cobrou que queria que virasse o episódio do FrapaCast. Então tá, bora ouvir esse baita episódio.
E aí, galera? Bem-vindos aí para essa mesa de debate. Meu nome é Gustavo Suzuki, sou roteirista. Fiz um pouco de stand-up na vida também, trabalhei nos programas de comédia. Faz muito tempo que eu não trabalho com sketch, né? O último programa que eu fiz de sketch foi o Comédia MTV, faz uns 10 anos já. Então, eu fiquei feliz de ser convidado aqui.
Eu vou tocar aqui com colegas experientes e gabaritados. Vou me atualizar aqui com vocês. Tô aqui com o Maurício Rizzo,
roteirista-chefe das séries Cosme e Damião, produzido pelo Porta dos Fundos, e Pablo e Luizão, protagonizado por Paulo Vieira. Ambas entrarão na grade da Globoplay em 2024. Foi redator final do programa Fora de Hora, escreveu e atuou no humorístico Tá No Ar, a TV na TV, indicado ao Emmy Internacional de 2017. Nos últimos 19 anos, desenvolveu projetos de humor e dramaturgia, desenvolveu projetos de humor e dramaturgia como A Grande Família, Cilada, Junto e Misturado, A Diarista e Os Caras de Pau. Natália Cruz participou da sala de roteiro dos Portas dos Fundos e foi elenco em alguns vídeos do canal. Em 2020, apresentou 4 prêmios Abra de roteiro ao lado da Nani Pipo e fez parte do time de humoristas de Teocracia em Vertigem. Foi roteirista da primeira temporada da série Reis Garrits, da Globoplay, e participou do desenvolvimento da série Pablo e Luizão, da Globo. Atualmente compõe o time de autores da TV Globo e integra o programa Saia Justa como autora e colunista. E a Renata, formada em publicidade, lançou o livro A Passageira ao Lado de Outras Crônicas e é uma das autoras de Amores Confinados e Tempos Fugit, assim que fala. Foi roteirista do Zorra, Escolinha do Professor Raimundo, e do podcast Humor Globo. No teatro, foi uma das roteiristas de Extraordinárias e uma das autoras de Mãe Baiana. Integra o time de Mulheres Fantásticas do Fantástico e é uma das criadoras de Encantados, vencedora do APCA de Melhor Série de Comédia de 2022. Massa! Existe uma tradição muito grande de sketch no Brasil, assim, mas quando eu comecei a escrever sketch, eu não sabia por onde começar a aprender o rolê. Tem curso, a galera não dá curso de sketch. Vocês têm muito livro, né? Essas paradas, assim. Então, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é como, onde e quando vocês aprenderam a escrever sketch? Como é que foi isso? Vocês leram alguma coisa? Vocês começaram a fazer em casa? Vocês tinham um grupo de teatro? Como é que é?
Oi, alô? Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem realmente, assim, uma formação, né? Então, a gente aprende muito, assim, com o vagão andando, né? E cada um aqui, eu acho, tem um envolvimento completamente diferente, assim, um processo de criação diferente também. Então, no meu caso, vou falar do meu caso mesmo, eu fazia uma peça de teatro, e que era um musical. E entre as músicas, eu comecei a notar que tinha uma barriga. Então, assim, entre tal música e com outra música, o guitarrista ia lá, mexia no pedal e tudo. E eu falei, cara, tá rolando uma barriga nesse show. E aí eu comecei a falar, se eu fizesse um texto engraçado entre uma música e outra. Então, no meu caso, que é um caso muito específico, o meu primeiro sketch foi para resolver um problema de um show de música, né? E aí acabou que eu descobri que nessa parte do show as pessoas riam muito, né? Que era um show sobre... era uma sátira de TV. E aí eu fiz um... nem sei se vai falar muito, passar um recibo da minha idade, mas era um sketch do Daniel Azulay. Que foi um sketch que deu muito certo. E eu falei, caraca, E quando as pessoas riem, eu acho que o humor tem essa coisa, né? Dá uma sensação de empoderamento, porque a risada é uma coisa, né, diferente do drama, né? Drama, você pode estar vendo uma coisa que é muito boa, mas tá num silêncio. Humor não, humor, pá, você, caraca, que foda, né? Então eu comecei dessa forma, na verdade. E aí, eu acho que todo mundo tem aqui uma bagagem. A minha era do TV Pirata, então assim, eu sou fã de sketch, de TV Pirata, de Saturday Night Live. Então você acaba imprimindo no seu trabalho as referências que o Monty Python, as referências que você tá, já estão introspectadas ali no, né? E você vai, claro, aprimorando à medida que o tempo vai passando e tudo, você vai sacando. E eu acho que é assim que a gente vai se achando, sabe, no sketch. Pra mim, no caso, foi assim.
Oi, boa tarde. Eu comecei a trabalhar com humor em 2018. Eu tenho uma história recente ainda com roteiro, né? E antes de eu começar a trabalhar como roteirista, o meu canal eram redes sociais. Então eu sempre observei o mundo e compartilhava minhas experiências do mundo olhando com esse olhar de humor, né? E fazia crônicas. Então até então eu não sabia fazer sketch. E participei do processo do Zorra. Entrei pro Zorra ainda sem ter experiência com sketch, mas era uma mesa tão rica, eram uns 25 roteiristas mais ou menos, divididos em grupos, para fazermos aquele conteúdo todo do Zorra. E eu costumo dizer que eu aprendi fazendo, assim, sabe, na mesa mesmo, com os colegas todos. Aqui na sala eu tenho dois colegas, tem a Thaís Pontes, que tá ali fumando, e tem o Juca Filho, que eu não posso deixar de falar que ele está aqui, que é um mestre, um gênio, era o cara dos créditos dos programas de humor, que eu vi o nome dele lá, e de repente eu tava na mesa com o Juca Filho fazendo sketch.
O Juca aqui é a referência de todo mundo. Sim. Aqui, que ele é... eu acho que a grande especialidade do Juca é sketch também, né? E a gente, com certeza, ele trabalhou, né, com você.
Maravilhoso.
Não tive a honra de trabalhar com o Juca diretamente, mas enfim.
Não, e tem uma curiosidade. Quando eu entrei no Zorra, eu realmente não sabia fazer sketch. A primeira pessoa que eu lembro que o Celso Tadei, meu chefe, redator final na época, ele me botou junto com o Juca. Você lembra disso, Juca? Pra me orientar no primeiro sketch que eu fiz. Então eu já comecei bem pra caramba, né?
Bom, oi, gente. Boa tarde. Eu tenho uma experiência com sketch também, que a princípio foi pra escrever. Lá vou eu falar em terceira pessoa. Foi pra escrever pra Natália, atriz. Então a Natália, atriz. Eu amo. Bom, aguentar. Não, mas a atriz, a certeza da atriz veio primeiro. Então eu depois que eu me formei em publicidade lá em Brasília, eu falei assim: beleza, agora eu vou morar no Rio e vou. Atrás dessa formação artística. Depois que tive a formação artística, não me descobriram. E eu falei, gente, não tô me descobrindo. O que tá acontecendo? E aí eu comecei a fazer esses vídeos. A internet tava lá recebendo de tudo. Eu falei, vou tacar esses vídeos. Aí eu já escrevia pra mim, só que era uma coisa que não era bem sketch. Era um texto em stand-up, você fazendo, só se colocando no seu lugar de conforto, né? Falando do jeito que você sabe. E aí numa dessas eu consegui fazer uma participação no vídeo do Porta e não me contrataram fixamente. De novo, a gente cheia de frustrações. E aí não me contrataram e eu fiquei assim, gente, vai ser... Aí eu falei assim, mas falta uma atriz negra no Porta. Falei assim, foi esse o título do e-mail. Acho que foi por isso que eles ficaram coagidos e me chamaram pra participar. E aí eu falei assim, cadê a negra, não sei o quê. Aí fiz essa participação e nada. E aí, quando eu vi que contrataram a Noêmia como atriz negra, eu falei assim, acabou pra mim, felizmente, tentei. E aí foi daí que nasceu a primeira sketch, que eu fiz uma sketch que era eu chegando num estúdio pra gravar. E a Noêmia tava lá e a Noêmia ficava... Ué, mas ela? Só ela eu? Mas peraí, essa é numa senzala? Que é? Porque normal, no contexto normal, duas negras e tal. E aí mandei isso pro Fábio, né? Pro Porchat na época, que foi quem me chamou pra fazer a primeira participação. E mandei pra lá. E ele falou assim, ué, você escreve? Não, a gente tá precisando de roteirista. Não, não. E aí eu comecei o quê? Entre ele falar, você escreve, e eu ser contratado, foram uns bons 8, 9 meses. Mas aí eu comecei a decupar, assim, o canal... Não só do Porta, mas fui entender o que era sketch. Inclusive, até hoje, eu não sei. É o ou a, que vocês falam, que o pessoal...
No Zorra, eu aprendi o sketch. O Juca também fala o sketch.
Me corrigiu.
Juca Filho fala o sketch.
O. Gente, por favor. Porque vem num negócio desse, sai sem saber se é o ou a. E aí...
Tira o gênero, fala sketch.
Sketch. Tá, sketch.
Mas é que é isso, sketch.
E aí, foi a partir disso, mas esse roteiro foi o primeiro que foi ao ar. Mas quando eu entrei no Corta, eu já tava assim, eu já tinha assistido tantas. É óbvio que existe uma diferença entre fazer sketches no geral e escrever ali no tom do Porta, porque tem a sketch do Porta, a sketch do Zorro. Não, então eu lembro de pegar e tentar ver, tá? Então geralmente eles acabam aqui aí, e tem um tempo muito, muito rápido. Eu entrei também pra sala sem ter essa experiência toda, sem ter. Queria. A gente tava falando até, né? Escrevia diálogos longos.
Gigantes. Cinco linhas.
E foi aprendendo, assim, uma em placa muito bem, depois. E a leitura eles faziam lá e eram os próprios atores lendo, e tinha épocas que eram 2 minutos que pareciam horas, porque tava sendo gracíssima e tinha que terminar, e você ficava, meu Deus. Então foi muito mesmo na experiência de colocar na rua e de ver como é que é. Ah, e geralmente quando. E a inspiração vem muito dessa observação que a Renata falou também. Então tem muito isso, nossa, se eu fizesse isso aqui nesse momento, ah, isso daria. E aí vai por esse caminho. Então não foi pra preencher show. E eu ia falar, você tocava no show? Foi uma pergunta. Cantava. Que você cantava?
Cantava.
Aí o pessoal começou a gostar mais da sketch do que.
Exatamente.
Mesmo?
Aí foi aquele momento.
Acabou a carreira musical, não vingou. Que legal você cantar.
Massa. Eu também. Eu acho que é meio parecido com vocês, assim, no sentido que foi meio na marra, né? Tipo, você vai aprendendo, assim, tipo. Fiz faculdade de cinema e lá eu comecei a escrever sketch, assim, porque. Até porque. Mais barato, né? Tipo, você tá na faculdade, não tem câmera, não tem nada. Você faz um negócio curtinho lá. Inclusive, já quem tá aqui no festival de roteiristas, eu acho. Acho que escrever sketch é um ótimo exercício de roteiro, né? É tipo, sabe quando você vai numa oficina de escrita criativa, os caras mandam você fazer um haikai, assim? Porque, tipo, é 3 versinhos, você fica prestando atenção nos versinhos, não sei o quê. Acho que o sketch tem essa coisa também, né? É curtinho, você fica se preocupando com as falas ali. Acho que é um exercício da hora, assim. Mas, mudando de assunto aqui, o que eu queria perguntar pra vocês, voltando ao fato de que faz tempo que eu não trabalho com sketch, né? Eu queria saber um pouco como é que é escrever sketch hoje em dia. Porque, traçando um paralelo aqui com uma experiência que eu tive recentemente, que não é de sketch, né, mas foi lá o Greg News, foi uma experiência que eu sentia que a internet tinha uma influência muito grande sobre o programa. Porque era, sei lá, tipo, a gente acordava e o assunto da semana era, sei lá, o Joesley vazou o áudio do Temer, são umas paradas assim, né? Aí você entrava no Twitter, todas as piadas já tinham sido feitas, sabe? Você, tipo, você ficava, caralho, que merda. O que era muito chato, mas ao mesmo tempo forçava a gente, né, a pensar em coisas diferentes, assim. Tipo, no final, isso foi bom, assim, tipo, porque, tipo, forçou a nossa criatividade, né? E recentemente, eu tava pensando nisso, assim, que, tipo, acho que esse raciocínio se estende às sketches. Por conta dessas paradas de TikTok, né? Tipo, a galera tá fazendo sketch em casa, né? Tipo, o negócio já faz o chroma aqui pra você, você edita lá no celular. Tem isso um pouco com sketch? Vocês sentem assim? Tipo, escrever sketch hoje em dia é mais difícil? Vocês se sentem um pouco competindo com a internet? Ou vocês se sentem inspirados? A Natália, eu sei que faz, né? Coisa no TikTok, faz umas palhaçadinhas e tal. Como é que é escrever sketch hoje em dia nesse sentido, assim? Tipo, a internet tem uma influência sobre vocês ou essa pergunta não tem nada a ver?
Assim. Não! Ótimo, eu vou inverter, que aí você fecha melhor. Ai, que eu senti que eu não fechei bem. Não, tá. Eu lembro de ter essa dificuldade também, muito. A gente, né, tinha que apresentar 3 sketches. Falo da experiência do Porta, mas até hoje, assim, tá, vou voltar pro Porta, né? De 3 sketches semanais, e aí você ia com temas que tava lá e você via simplesmente a ideia, a premissa inteira da sua sketch num meme de uma foto. E a pessoa foi mais genial, ainda mais sucinta, assim. E vezes que a gente ia, tentava destrinchar esse meme e não dava pra enganar. Então, muitas vezes o Gregório mesmo falava assim: isso aqui é um meme, que daria numa foto, em 2 frases. Eu gosto desse exercício de pensar o que não foi pensado, embora eu acho que tem alguma nuvem também que fica ali, umas ideias quicando, e as pessoas que estão sintonizando, acho que acontece também de ter quase paralelo. Tem muitos casos de vídeos que já estavam gravados e aí o pessoal falou: gente, vocês viram o que saiu no Parafernália, vocês viram o que saiu, e é uma coisa muito parecida. É, e aí eles eram cancelados e tal. Mas, esqueci completamente o que eu ia falar. Como é que acabou? Porque eu tinha um gancho bom que eu peguei o microfone por isso.
Acho que eu terminei falando sobre como é que eu fazer sketch hoje em dia. Eu não lembro como eu formulei a pergunta.
Ai, que tristeza. Não, mas eu vou terminar aí, já te passo. Que eu vi um poeta aí, nosso contemporâneo, e eu queria tanto lembrar o nome dele, mas eu não lembro. E ele falou que hoje os algoritmos estão pautando muito o que a gente consome, né? Que a gente já recebe o que o algoritmo acha que a gente tá interessado e como essa bolha é perigosa, porque ele mesmo pensa pela gente e tal. E aí ele questionou se esse algoritmo já é só uma forma nova da gente receber esse filtro, porque antigamente, e a gente sempre tá refém disso, tem as mídias de massa, tem os jornais que sempre, né, trazem as coisas já enviesadas de alguma forma. Tô lutando aqui pra não falar nenhum nome de um veículo, mas é porque ele tava falando assim, eu acho que isso sempre aconteceu, quem que sai em tal revista, então eu acho que essa parada da internet hoje tá mais fácil, mais acessível, que as pessoas estão podendo fazer de casa, essa concorrência assim, ela eu acho que deixa a parada mais democrática. Eu não vejo como um problema, não. Eu acho que é até melhor, fica mais inspirador, porque as coisas que geralmente viralizam e furam bolhas e saem da curva são coisas muito orgânicas. Então dá pra você voltar umas casas e falar assim, ah, tá, então, sabe, voltar pra um simples, assim. Eu acho que ela mais inspira do que compete, assim, com os meios oficiais, que, né, como a gente diz, como a gente faz. Então, eu sinto que é muito mais inspirador. Tem dias que eu falo assim, meu Deus, se não fosse os memes, quanto eu não teria rido até agora, meio-dia, não tinha dado uma boa gargalhada. Então, acho que isso inspira muito e pra mim, no meu caso, assim, me inspira a escrever mesmo, porque eu não penso só o que o meme tá mostrando, eu penso a partir dele, né, dessas novas sketches, desses jovenzinhos que estão produzindo esses conteúdos. Então, acho que é mais uma fonte de inspiração, assim.
Lá no Zorra a gente trabalhava com sketches quentes, né, que eram sketches em cima desses acontecimentos também. E óbvio que a gente checava também o que estava sendo dito, né, pra gente não repetir a piada, mas acho que eu concordo com a Natália, eu acho que é uma maneira de, acho que existem maneiras de você entender aquele acontecimento e ir além do que a internet já está falando, né? Então acho que existiam maneiras de fazer isso, mas acho que o maior concorrente da gente que não fazia no laço, né, o esquete no laço, era a própria realidade, né? Às vezes, acho que o Brasil, acho que é uma fonte de humor involuntário, né? Então, eu não vou falar o nome de um ex-presidente nosso, mas vocês devem imaginar quem. Ele mesmo era a fonte de algumas piadas. Então, fazer piada em cima dele, que era o desafio. Acho que a internet tinha os seus recursos, tinha a velocidade que a televisão não tinha. Mas acho que o nosso maior desafio era... eu esqueci agora qual era o slogan do o bordão do difícil competir com a realidade. Essa era a nossa questão lá no Zorra, sabe? Então acho que isso que era mais desafiador, porque a internet tinha um espaço dela e a gente respeitava e entendia isso. Como deixar mais maluco do que a realidade, que era um grande desafio pra gente.
Não concordo plenamente. Eu acho que só mudou, né, a realidade. Agora a gente tem que se adequar e usar isso, né? Eu me lembro que o Fora de Hora, que é um programa que se propunha a ser quente, porque obviamente era em cima da notícia, né? Ele tinha um problema, porque a Globo produz... O mecanismo de produção, ele é moroso, né? Em relação a uma pessoa que tá ali no Twitter e tudo, putz, botou em caractere, pá, saiu a piada. E a gente tinha todo um problema que, assim, a gente quer ser atual, só que a gente demorava uma semana para que aquele produto pudesse ser. Primeiro, a gente fez uma escaleta, para depois aquilo ser produzido num dia, para depois ser gravado quinta e sexta, sábado editado. Chegava na terça. Você tava, obviamente, falando de um Brasil da semana passada. Então, cara, a gente falou assim, cara, e aí, a gente desiste? E aí eu comentei com o Caíto também era redator final, a gente teve uma crise no início, que eu falei, cara, tudo que ele tá falando, tipo, o Twitter vai lá, fala, e a gente demora 6 dias, sei lá, pra falar daquilo ali que tá sendo dito agora. Mas depois a gente notou que tinha uma coisa de ser semi, que é o morno, né? Que é o semi-quente, que é muito bom. Porque no Twitter... tem um nicho ali. Você vai, agora você vai do Twitter, vai conversar isso com a sua mãe, ou com a sua avó, e tudo. Demora para essa camada de informação chegar em todos os segmentos. Então a gente descobriu que a gente conseguia ser quente. Uhum. E depois a gente, pô, baixou o sarrafo ali da sociedade. A gente falou assim: não, calma também. Porque no Twitter tem um segmento, né? Mas existem vários segmentos ali que estão assistindo a TV. Então isso também tem que ser colocado na régua, sabe? Então, mas, claro, se a gente tem o Twitter, muitas vezes uma piada do Twitter vai fazer com que a gente pense naquele assunto e ainda gere uma outra. Então eles até ajudam, né? Enfim.
Massa. O Maurício estava falando aí do esquema de produção, né? Escreve na quinta, filma na sexta. Dependendo do programa é muito diferente, né? Eu trabalhei em programas de esquetes que eram comédia MTV, por exemplo, quando eu trabalhei ali era ao vivo, né? Então tinha essa coisa de... tinha essa uma espécie de gincana. Escreve, remonta, não sei o quê, vai gravar, tem 15 minutos pra refazer, não sei o quê, né? Eu queria ouvir um pouco da Renata e da Natália, como é que é isso no Zorra e no Porta? Como é que funciona? Vocês escrevem vários roteiros, depois filmam, filma. Como é que funciona a coisa do prazo, assim?
Variava muito, porque a gente tinha... as demandas variavam muito. Dependia dos cenários que a gente tinha à disposição. Então, a gente tinha os estúdios. Às vezes, a gente usava o cenário de uma novela. Tinha a oportunidade de usar o cenário de uma novela. Então, a gente recebia encomendas. Precisamos esquetes de vila. Esquetes de hospital. Então, a gente fazia uns esquetes em cima dessas encomendas. E também da disponibilidade do elenco também. Então, assim, variava. Cada semana, aí a gente tinha um acervinho de ideias, né, já escritas. Então, se faltava algum universo, algum ator, alguma questão que eles quisessem, que os redatores finais quisessem que a gente explorasse, eles mandavam pra gente. Então, a gente sempre ia com as encomendas. A gente tinha ideia livre, a gente chegava com ideia livre, mas de um modo geral era em cima do que a gente tinha de disponibilidade de cenário.
Ia no ar logo depois que vocês filmavam ou demora pra ir?
Não necessariamente. A gente, assim, os quentes que tinham sempre furavam fila, né? Os esquetes quentes, mas dependia da montagem. A gente tinha, um dos processos lá do Zorra que era muito legal era essa montagem, né? A gente fazia uma distribuição por vários programas pra entender como o elenco tá bem distribuído, como os cenários não. Aí tinham os externos, os internos, né? Então, as cenas externas e internas. Então a gente tentava deixar mais plural possível. Então, dependia, assim, o meu sketch podia ser escrito hoje e ir ao ar muito rápido, mas também podia ficar nessa de demorar um tempo para ser gravado e até ser exibido também. Então dependia muito da montagem. O processo de montagem era o que às vezes deixava mais lento essa possibilidade de ver o sketch no ar, mas dependia muito do que a gente já tinha montado de programa.
Lá no Porta era um pouco mais previsível o processo. A gente tinha segunda, terça, para pensar em temas, em premissas. Quando eu saí já estava assim. Quando eu entrei era diferente, mas basicamente, segunda e terça a gente ficava pensando nas premissas e trocando. Na quarta a gente tinha uma primeira reunião de brainstorm. Assim, pensei nisso, pensei naquilo, que foi uma reunião criada depois que eu entrei e que foi muito importante porque a gente só se encontrava na sexta. A gente trabalhava em demanda comercial ou de editorial normal e se encontrava na sexta já com os esquetes, que tá dificílimo pra eu falar.
Se encontrava
com os esquetes já prontos, eles liam, falavam aprovado ou reprovado ou vai refazer, problematizava e tal, tal, tal. E aí eles geralmente também tinha uma fileira, né? Uma esteira de gravação, e aí ele entrava na esteira. Sendo mais assim, esse aqui vai ficar defasado, porque aconteceu agora. Aí também passava na frente. O que já era muito ruim, porque eu fazia muito sketch com cunho racial e todo mundo falou assim, gente, não precisa ter pressa, que o racismo vai acabar tão cedo. Então, vamos tranquila nessa aqui. Então, a minha nunca tinha urgência. Mas aí, era difícil de isso. Mas era isso, era quarta uma primeira reunião. A gente terminava de quarta a sexta, aí levava, apresentava três roteiros na sexta, onde todo mundo lia, e aí entrava pra esteira de produção. O que acontecia, às vezes, por exemplo, gente, uma ideia muito fora da curva no grupo, aconteceu uma ideia muito legal, dá pra gente fazer e aprovar esse roteiro com muita rapidez, porque tá aqui no gancho, o ministro falou isso, pensei em fazer isso. E aí, como essa aprovação dependia dos sócios, geralmente as ideias que iam e saíam assim na bala muito rápido eram as ideias deles mesmo, que eles mesmos aprovavam e falavam assim, ok, blá blá. Porque eu levar assistir, o que é a minha? Que eu pensei. É, demorava um pouco mais. Mas eu sempre me questionei sobre essa questão de ser hard, da impossibilidade, porque era. É, né, a gente tem um assistente de produção, tem uma produção, tem. Então, é realmente um ritmo diferente de eu pegar uma selfie e gravar no com um tema muito fresco. E por mais que seja segmentado o Twitter, eu acho que esses talvez sejam temas para serem feitos assim mais mesmo. Então, quando você tem uma estrutura, tem estúdio, tem não sei o quê, não sei se você precisa ficar atrás desse hard, assim. É, dá uma dó, né? Que você fala assim, nossa, que piada boa. Mas aí você faz essa piada em outros meios, de outras formas, em outras plataformas. Porque realmente a TV, porque o porta é na internet, mas é uma estrutura de TV, né? Tanto que foi isso que fez ele está no lugar que está, porque foi muito diferente o jeito que eles levaram a TV para a internet. É, mas é uma estrutura grande, então eu ficava sempre batendo nesse ponto de. Talvez a gente não tenha que pegar esses temas muito quentes, talvez o lugar deles seja onde a gente vê mesmo e tal. Mas de vez em quando dava para fazer umas coisas legais com essa grandiosidade de televisão e que fosse também que atendesse a essa.
Mas é curioso isso que você está falando, porque o Fora de Hora foi a gente. Projetou, por exemplo, ele parece ter 70% frio e 30% quente. Então foi isso que. Então a gente ficou de maio até novembro ou dezembro, que era a época de gravar, pensando que o nosso programa seria 70% frio, 30% quente. O que aconteceu? Primeiro episódio.
Pandemia.
Não, sim. Ainda não. Ainda vai chegar na pandemia. Mas primeiro episódio, o público, o Ibope deu aquela. Mas ficou meio patinando. Aí, será? Vamos botar agora 50-50 quente. Aí o Ibope, subiu. Aí, ih, caraca, o pessoal gosta mais do quente. Aí começamos. Aí o nosso trabalho começou a aumentar em janeiro. E até o momento que ficou 100% quente. E o Ibope subiu. Então
tem que ficar ao vivo, gente.
Então, exatamente. Mas é.
100% tem que dar carta branca pro
roteirista. Aí virou 100% quente. Pô, é por isso que esses cabelos brancos eram
dessa
época. Claro, com certeza.
É.
Tipo, não recomendo a ninguém. Foi legal, foi bom. Mas assim, foi bizarro o processo. Mas eu acho que tem, eu acho que uma vontade também de estar antenado no espírito do tempo, né? Mas talvez não nessa no instantâneo, realmente, do Twitter, né? Mas realmente a gente teve uma prova real de que o público também gosta do ao vivo, do que tá acontecendo na TV, assim. Que a gente sentiu muito isso. Sim. Até pelo Ibope, que o Ibope foi subindo, sabe?
É, eu acho que, só pra complementar isso, eu acho que há uma expectativa do que vai rolar na internet, quais são os memes que vão ser produzidos em cima dos acontecimentos quentes, mas acho que há uma fidelização, uma ideia também do público de entender como a televisão vai reproduzir isso, de que maneira a televisão vai além do que a internet já tá oferecendo, né? Acho que o Fora do Ar é exatamente isso.
Será que é?
Fora de... Eu sabia que eu ia errar.
Não, fora assim, dentro da TV,
é ter que entrar no ar e o fora de...
Não, não, mas sempre foi. Esse problema desse
título
sempre foi.
Não, eu tô bem. Porque ele acabou com a minha tese assim, sem nem que vocês viram. Tipo assim, sem não. Nenhum. Falou assim, tem curioso isso que você falou, que não tem nada a ver. Porque.
Não falei isso, não.
Na experiência que
não
eu tenho, tem um número.
Eu discordo, Natália.
Muito curioso essa burrice que você trouxe.
Não, não foi burrice, não, não, não.
Eu tô brincando, burrice, mas é que eu quero saber.
Juro. Não, você sabe que não.
Ai, pô, a gente combinou de ser legal um com o outro lá atrás. Não, mas eu tô pensando aqui se o público. O público que se fideliza num programa de TV talvez não seja um público que esteja mais por fora desse quente e que seja mais. Será? Qual é a idade desse público? Vou pra um lugar difícil, vamos ficar aqui, vamos voltar. Voltei pra cá. Desculpa, vai você.
Não, eu ia fazer uma pergunta meio relacionada a essa coisa do quente, frio, agora tem que mudar, não sei o quê. Nos programas que vocês trabalharam, tem sobra de conteúdo? Tipo, vocês faziam mais esquetes do que passava? Era comum cair esquete, vocês escrevem, aí filma e fala, puta, isso aqui não ficou massa.
Acho que sim, né?
Sou suspeita de falar, porque eu comecei a ser feliz um pouquinho antes da pandemia. Eu comecei a ser roteirista mesmo um pouquinho antes. Então, quando veio a pandemia, O que caiu de roteiro de sketch, uhum, assim, tanto pela produção e o tema também.
Mas caiu o roteiro ou o filme chegou a filmar, assim?
Não, roteiro.
Roteiro,
sim. As pessoas não podiam se encontrar, né? Então, assim, a demanda mudou completamente do dia pra. Assim, gente. Tudo de, acho que tudo de Zoom que podia ter sido feito, chamada de vídeo, a gente já viu por um bom tempo. Né? Era, e então teve essa questão da pandemia que mudou muito, tanto a temática, porque às vezes, isso aqui não é de bom tom, gente, porque agora a pandemia tá todo mundo sensibilizado, isso aqui vai parecer isso. Mudou até os jeitos, paradigmas, mudou muita coisa. Mas antes tinha um, era comum, assim, sketches gravadas, na hora de finalizar, um dos sócios falava assim, ó, isso aqui realmente pode ir pra esse lado, que ninguém tinha pensado ou visto, e cair depois. Mas era muito mais comum cair no roteiro mesmo. Sair da fila por algum motivo, ou sair alguma coisa muito parecida, ou a fala de tal pessoa pode levar a gente, o humor que a gente tinha pensado ir pra um outro lugar, mesmo sem querer.
No Zorra, o nosso ritmo lá, o nosso esquema era industrial, né? Então, era o programa o ano inteiro. Tinha uma equipe, as pessoas falam, nossa, mas 25 roteiristas precisava disso tudo? Precisava. Porque a gente tinha que manter um programa de meia hora todo sábado, considerando esses quentes. Então, a gente tinha uma produção muito grande de sketch, que óbvio, a gente fazia muito em cima do cenário disso que eu falei, mas vinham as ideias que não estavam presas a cenários. Então, elas ficavam penduradas muito por conta de impossibilidade mesmo de realização, né? Então, a gente falava muito de esquete que tinha muitos cenários, eram os mais difíceis, né? Porque a gente dependia da disponibilidade deles. Então, a gente sempre passou por isso. E quando veio a pandemia, o nosso desafio foi criar considerando a casa dos atores. Então, a gente recebia as fotos da Marisa Hort, casa da Marisa Hort. Vamos ver o quintal da Marisa Hort pra fazer. Então, a gente começou a pensar ideias, as demandas eram agora as casas do elenco. Então foi tudo adaptado pra isso.
Você estava falando também sobre como é que a cena cai. Eu lembro do Tá No Ar, a gente fazia também uma espécie de um ibope, né? Tipo assim, a gente lia e aí, pô, às vezes tinha 4 riam, 3 não riam. Aí já ficava, né? Tinha aqueles que, porra, caralho, todo mundo riu. Aí você sabe, isso aqui. E aí tinham outros que ficavam uma briga. Não, isso
na
aqui
redação,
é bom.
Na redação?
Mas isso aqui não, mas isso aqui é bom, não sei o quê, mas eu tô rindo, mas eu não tô rindo. Isso aqui, aí ficava assim. E tinha isso também. Então tinha o sketch que já morria no Nath Morto, assim.
Você vê, agonizão, tem né?
Mas tinha também uma frustração também, às vezes a minutagem, sabe? A minutagem. Você fala assim, cara, mas como não entrou? Pois é. É 26 e deu 28, eu tive que tirar um. Aí esse é o produzido, sabe? A gente tira o sketch produzido, sabe? Uhum. Talvez jogue pra outra temporada, mas assim, enfim. Tem várias formas, assim.
Eu lembro que quando eu entrei, as ideias que falavam assim, é no aeroporto, todo mundo já fazia um aeroporto, sabe? Tinha essa coisa que aí depois eu comecei já a ir só na pracinha, já ficava assim, né? Num apartamento, num quarto. Porque o aeroporto era uma locação muito problemática, o supermercado, tipo assim, pessoa no supermercado. E eu amava, é onde tem muitas coisas.
E ônibus? Uma vez eu fui acompanhar uma gravação do Zorra no ônibus, a gente ficou na Orla, andando pra lá e pra cá, assim, ó. Paulo Vieira não aguentava mais. E a gente dentro do ônibus, eu falei, nunca mais escrevo esquete de ônibus. E escrevi mais alguns depois.
Eu fiz essa pergunta um pouco pensando no Saturday Night Live, né? Que eles têm um esquema que eu invejo muito, né? Que é tipo, se passa a semana pensando em sketch, eles bolam, sei lá, 90 sketches, sei lá quanto. Filmam, fazem o tal do dress rehearsal, né? Que, tipo, antes de filmar mesmo, eles fazem o programa inteiro pra uma plateia com mais sketches do que eles vão passar no final. E aí, tipo, eles decidem depois, né? Tipo, quais ficaram boas, quais que não rolaram, assim. Acho isso do caralho, assim. Tipo, no Greg News a gente fazia um pouco disso, a gente apresentava duas vezes o programa, né? Então a gente apresentava uma vez pra uma plateia à tarde. E aí a gente tinha 2 horas pra reescrever todas as piadas que ficaram ruins, assim. Uma pergunta, mudando um pouco de assunto aqui. Uma coisa sobre programa de sketch no geral, que eu acho meio específico das sketches, é que programa de sketch normalmente é muito centrado no elenco, né? O elenco é muito, tipo, digamos assim, entre aspas, o name above the title, o autor, né? Tipo, e muitas vezes eles são os criadores também, né? Todo programa de sketch que eu penso aqui, Monty Python, Cacete Planeta. É tudo, o elenco eles são muito fortes, né? Na presença e no poder de decisão, não sei o quê. No comédia eu tive essa experiência também. Como é que é a relação? A Natália, no caso, é atriz, o Maurício também, mas você não
chegou. Ator
bissexto, entendi. Mas como é que é a relação de vocês com o elenco e qual que é o papel do roteirista com o elenco que também escreve, sabe?
Olha, eu acho que é meio tentador quando você tem um time igual era lá no Porta, né? Muitas vezes eu escrevia pra mim, obviamente eu falava assim, essa personagem tem que ser negra, de uns 30 anos, chamar a Natália, bem importante, e cruz, como é que acabou? Mas eu escrevia, tinha essa possibilidade, era algo conversado e tal, mas com aquele time, tipo assim, Rafael Portugal, a Evelyn, então tinha, muitas vezes tinha que cuidar pra realmente não direcionar demais o texto, porque essa escolha não era nossa. A gente podia fazer essa sugestão, às vezes no tom que o roteiro ia, a gente já via e falava assim, nossa, Rafael faria isso aqui super bem, gente, imagina isso aqui, mas não era uma escolha nossa. Então isso era lá no outro departamento, e eu acho que isso era bom pro texto não ser uma escolha nossa, porque às vezes quando a gente via, a gente estava escrevendo para os cacos do Rafael Portugal, a gente estava escrevendo para aqui ele vai solar aqui, e aí isso tira um pouquinho da força do texto, né? Tira um pouquinho da condução que a gente tem que entregar. Eu acho que se o ator pegar isso, geralmente acontece lá, eles pegam e eles ampliam aquilo, colocam na embocadura deles e potencializam aquilo ainda mais. É ótimo, mas eu acho que o texto ele tem que fazer rir por si. E essa era uma dificuldade que eu tinha do início, porque como eu sou atriz e como eu comecei a escrever para mim, eu escrevia coisas que de certa forma eu faria engraçado, eu achava engraçado. E quando as pessoas iam ler, aquilo ia se desmontando, eu ficava aflitíssima. Eu falava assim, não é assim que lê não, eu tô falando aqui, ó. Mas aí me veio essa noção, né, esse horizonte que é pegar a caneta para escrever para as pessoas. E hoje eu gosto muito disso. Eu gosto muito de confiar naquele personagem que tá ali e falar. Ele falaria assim, e esse personagem não sou eu. Porque na sketch, em geral, uma das vozes era minha, quando eu comecei a escrever. E aí, se não caía no humor, ou se alguém que tava lendo não pegava aquela referência que tava dentro da minha cabeça, aquilo ali se desmontava. Então, é tentador, mas eu acho que o texto deve favorecer, óbvio, o elenco sempre. Mas para muitas pessoas poderiam fazer aquilo bem, muitos atores, né? Era o que eu tentava pensar, assim.
Bom, vou falar minha experiência como ator no Tá No Ar. Eu escrevia e atuava. E teve uma vantagem, quer dizer, porque não era só eu, era o Márcio e era o Adnê também. E era uma trupe pequena, era tipo 11 pessoas. E eu te digo que foi bom pelo... O fato da... Aí vou até jogar para um outro lado, que é a parte da produção. A parte do ruído da produção. Quando você tem alguém que escreveu aquilo ali, e você já tá convivendo no set, nossa, você evita muito desastre, assim, de conceitual, sabe? Então, por exemplo, já aconteceu da gente chegar no set e tá um figurino que é muito over, por exemplo. E da gente falar, cara, mas aí você tá estragando a piada. Porque é quase como se, né, o figurino tivesse um subtexto dizendo, vou ser engraçado, sabe? E a pior coisa que existe numa piada é você falar, né? Tipo assim, quando você vai contar a piada, fala assim, porra, vou contar uma piada engraçada. Você já matou 50% da graça. Então, isso era muito bom também nesse sentido, quando você tem, né... Enfim, não que o roteirista deva atuar, mas assim, o roteirista que atua tem essas vantagens também, que também eu concordo com a Natália, quando você escreve, você tá pensando às vezes no de como você faria, né? E dá esse apego, às vezes, quando você tá, né, vendo assim, o ator fazendo, aí você quase quer chegar, mas faz desse jeito assim, sabe? Que é mais, sabe? Não faz tão grande assim, isso aqui. Então, mas é uma coisa que eu concordo, a gente tem que segurar um pouco.
Ah, tá concordando agora.
Tô concordando.
Bacana,
tô concordando.
Bacana.
Tô concordando. E desculpe. Eu senti que pegou.
Não, tá tudo bem.
Mas, não, mas é mais sério agora. E tem esse lado da produção que é maravilhoso, que é você também aproximar, sabe? O roteirista muito. Eu acho ruim, né? O roteirista que fica. Esse roteirista antiquado, né? Que ficava só no computador, mandava pra produção e tá esperando materializar da forma que ele quer ali na tela. E eu acho que agora é uma tendência, né, do roteirista estar no set, ou pelo menos assim, não é ficar lá embaixo do diretor, falar errado, não, mas assim, tá na leitura, sabe, e desenvolver essa parceria com o diretor. Então acho que isso também foi bom, assim, no caso da minha experiência.
Lá no Zorra, a gente não tinha muito tempo pra ter essa troca com o elenco, por exemplo, né? Eu lembro que teve antes de eu entrar, eles testaram algumas ações em que o elenco ia pra redação. Funcionou durante um tempo, mas acho que o ritmo de gravação, o ritmo com que o programa era feito, não possibilitou que isso fosse mantido, né? Mas a gente sempre tinha esse cuidado de não escalar já no sketch, né? Até porque tínhamos um elenco tão grande quanto a redação e, poxa, era um elenco de feras, assim, sabe? Uma galera muito legal. Mas eu não vou negar que quando o Paulo Vieira entrou, que assim, éramos 25 roteiristas mais ou menos. E quando eu entrei, eu e o Pedro Alvarenga éramos os únicos roteiristas negros. Então quando o Paulo Vieira entrou, a gente falou assim, bom, agora a gente pode trazer nossas questões, porque tem um cara aqui que vai entender o que a gente tá falando. E um pouco depois entraram mais quatro roteiristas negros, aí já tinha o Paulo, a Magda e o Macarrão no elenco. Então, as questões raciais, ainda que a gente problematizasse ou não, a gente sabia que tinha pessoas ali que fariam bem e entenderiam o que a gente tava falando. Então, de alguma maneira, a gente começou a direcionar, porque eram três do elenco que eram pessoas negras, e a gente tinha a possibilidade de tratar essas questões que eram muito particulares pra gente. Mas, regra geral, lá não era. A gente não tinha essa autonomia pra já escalar, né? Justamente era uma questão mais da direção e da redação final. Mas uma coisa também que a gente fazia, nós éramos os roteiristas do programa, mas nós nos dividíamos em outras funções também. Então a gente acompanhava a gravação, a gente acompanhava a edição, participava de reunião de produção. Então o grupo do Zorra, a equipe de redação do Zorra, não se limitava ao processo de criação de sketch. A gente estava sempre de olho em tudo. Então ir para uma gravação, que eu era muito da equipe da gravação, era muito legal, porque eu percebia como acontecia, como o elenco rendia, e de alguma maneira isso contribuía para ideias que eu levava para a sala, né?
Massa. No meu caso, eu tive uma experiência específica, que foi escrever sketch para Tata Werneck, que era, tipo, horrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Porque ela nem lia o seu roteiro, né? Então, tipo, por um lado você ficava, pô, o cara nem vai ler o roteiro. Por outro, você fala, bom, posso fazer qualquer coisa aqui, porque não vai fazer a menor diferença. Eu lembro, tipo, uma vez que ela... Eu escrevi um roteiro pra uma sketch, né? Como é que era? Fernandona, né? Eu escrevi um negócio da Fernandona. Ela leu e falou, beleza, massa. Aí ela me ligou, tipo, 1 da manhã, assim. Falou, eu quero mudar tudo. Eu falei, tá bom. Falou, não, vou passar na tua casa aí. Pegou um táxi, foi na minha casa. Eu não fiz nada, eu sentei no computador, ela escreveu tudo. E aí no dia seguinte a gente foi gravar e ela fez tudo diferente. Ficou incrível, né? Ficou, tipo, muito foda, assim. Então, tipo, tinha um pouco disso, assim, né? Você fica meio... usando o gancho dessa história, assim, eu queria perguntar, quanto do que vocês escrevem fica no final? Tipo, muda muito na hora que as pessoas gravam, tem muito improviso? Ou no caso do Tá No Ar, deve ter, né? O Zorra também é 11.
Bom, é porque cada programa, posso dizer que foi diferente. Falando da minha experiência, realmente. Por exemplo, no Tá No Ar, a gente era muito... tinha um preciosismo com o texto, mas a gente sabia que o Adnet era uma pessoa que a gente podia fazer o take 2. Porque no take 2 podia vir uma coisa maravilhosa e foda-se. Aí a gente, porque são poucas pessoas, assim. Por exemplo, na Grande Família, era engraçado. Na Grande Família, você pega o Nanini, que é, pra mim, um dos atores mais geniais do Brasil. Ele faz a vírgula. Ele faz exatamente igual. Se dá pro Pedro Cardoso, a gente sabia que era outro esquema. Era deixa no Pedro, na fala dele que ele vai improvisar e provavelmente vai ficar bom. Uhum. Às vezes até melhor, enfim, a gente fazia essa escolha. Mas é tudo, sabe, São processos e processos. Então, não sei também como é que é lá no Porta, no Zorra, como seria. Mas tem isso. Tem atores que a gente acha interessante, mas sempre faz o take que vale, sabe? Também, pra a gente não perder, assim, sabe?
É, no Zorra, eu não tenho lembrança de muitas mudanças a partir do momento que era gravado o sketch, não. Mas na sala, era incrível, assim, porque a gente vendia a ideia. E a ideia era transformada muito na mesa. Então, era um exercício muito de desapego. Você levar uma ideia e lá a gente falava que o sketch não tinha dono. O sketch era da mesa. E era mesmo, porque passava por muitas visões, muitas mãos. Então, ninguém batia no peito que, o meu sketch é esse, sabe? Porque tinha essa transformação já na mesa. Então a gente tinha um processo de leitura com redação, leitura com produção, e aí a ideia que você levou, que era isso, já virou uma outra coisa, já tem outros donos também, né? Então, mas quando ia pra gravação, eu não lembro de nenhuma mudança muito significativa, não. Acho que até pela correria, né, o ritmo era muito intenso, uma outra maneira de falar, coisa, entrar na, caber na embocadura do ator, mas nada que fosse muito. A transformação já acontecia na própria redação mesmo.
É, por aí também. Eu via muito. Depois de assinada, e lá é diferente, porque lá tinha, a gente. E essa é minha, ou em dupla, ou em trio no máximo. Então, depois que ia pra gravação, era característica ali daquele grupo, daquele elenco, respeitar muito. E às vezes mudar a embocadura, que eu não considero uma mudança de roteiro, né? Mas foram poucas. Eu lembro de uma vez que o Café Portugal fez um novo final super obsceno, que eu falei, meu Deus, uma mulher assinando. Eu falei, quem fez isso? É Natália Cruz. Mas não deu merda, não. Mas eu lembro. E ficou mais engraçado, ficou bem mais engraçado. Ele falou muita coisa mesmo. E aí eu lembro que a minha irmã falou assim: nossa, esse você inovou esse final. Eu falei: menina, não fui eu, não. E aí as pessoas. E dava até um constrangimento as pessoas elogiando: nossa, o melhor desse roteiro foi o final, que eu não tinha feito. Aí eu falei: vou pegar esse elogio sim. Mas era poucas as mudanças. E depois que eu comecei a escrever. Quando eu vou interpretar também, eu tendo a respeitar mais o roteiro. Eu fico assim, vou honrar esse bichinho que tá escrevendo aqui.
Massa, eu tinha pensado numa pergunta aqui, mas eu acabei de perceber que ela não faz muito sentido. Não, ela faz até. Mas é porque, tipo, a minha experiência no comédia tinha essa coisa de ser ao vivo, né? Eu acho que no caso de vocês, nenhum tem plateia, né?
Não.
Tipo, é tudo filmado e depois. Mas vocês trabalham com teatro também, né? Tipo, como é. O Maurício estava falando, por exemplo, essa coisa da risada, assim, na minha experiência com stand-up, eu saquei muito isso, né? É muito diferente, né? Você faz uma peça dramática, se a galera não gostar. Vocês vão ficar quieto, você não vai ficar sabendo, né? Mas com comédia, ninguém dá risada, né? É tipo horrível,
mas,
né?
É, mas tem aquele primeiro público, porque no set.
No set já rola.
Você vê, você sente, você vê a pessoa se contorcendo, segurando.
Mas é engraçado que você falou, porque.
É muito. No Big Brother, dos quadros que a gente fazia, também tinha um que a gente falava assim: agora o povo vai morrer. E o pessoal, tipo assim, filmando nada a ver. Ou algo que você não esperava que ia acontecer naquela temporada. Tem gente, você já. Você testa a sua piada, assim, eu acho que dá, mesmo que não seja.
Embora seja. Tem também um outro lado, que às vezes eu acho que, tipo. Sabe quando você tá num set, assim, aí tem um take que todo mundo dá risada e aplaude, assim? Eu tendo meio desconfiado esses takes também, sabe? Porque, tipo, às vezes também as pessoas estão rindo. Sei lá, a equipe tá estressada lá, e alguém fez um negócio engraçado, sabe? Tipo, tem uma coisa também de como é que você reage a esse termômetro, sabe?
Não, eu entendo o que você tá falando. Mas, por exemplo, pegar realmente o personagem, não sei se todo mundo lembra do Helder, que é o Jardim Urgente, que é o que ele fazia, né? Um cara, foca em mim, né? O sensacionalista, o Jorge Bevilar. Ele era pra ser um quadro só. É um avulso do Tá No Ar. E eu lembro que veio correndo, se não me engano, o Márcio Zodini, eu não lembro. Correndo, assim, tipo, ligando pra redação pra fazer mais 8. Mas por que fez mais 8? Porque a equipe tava se escangalhando de rir. Então, por mais que tenha, às vezes, claro, às vezes você vê, assim, que é uma risada, assim, que às vezes tá querendo. Sinaliza alguma questão de, porra, o cara tá cansado e tudo, mas quando é uma risada autêntica mesmo, Aí você tem uma espécie de uma amostragem, um ibopezinho ali na equipe técnica, né? Que eu acho que dá pra acreditar, né?
É, eu lembrei daquela história do Dave Chappelle, né? Vocês manjam dessa história? Que tem aquele programa de sketch que é tipo os programas mais bem sucedidos da história da TV americana, não sei o quê. E aí teve um dia que ele tava fazendo lá uma cena e um cara da equipe técnica começou a dar muita risada da cena. E ao invés dele ficar feliz com isso, ele falou: cara, esse cara tá rindo de mim, ele não tá rindo comigo. Tipo, ele tá me achando um palhaço aqui. E aí ele cancelou o programa. Cancelou o programa, foi morar em Ohio, morar numa fazenda. Tipo, o cara entrou numas, assim. Ainda, pensando um pouco ainda nesse tema, mais ou menos, assim. Eu não sei, a Renata, você só escreve? Ou você já atuou?
Olha. Não.
Ou sei lá, fez stand-up, ou fez um curso de improviso, sei lá.
Não, assim. Quando lá no passado, onde não existia internet não ainda, graças a Deus, eu fiz alguma coisa, mas nada profissional, não. Uh-huh. Só escrevo mesmo.
Mas pra vocês, assim, é importante pro roteiro subir nos palcos ou estar na frente da câmera? Isso ajuda vocês a escrever? Como é que funciona isso, assim?
Eu vou responder que aí você fecha, tá fechando bem. Não, é o... Não, eu acho que escrever... Acho que as coisas se retroalimentam. Quando a Renata falou que existia uma época no Zorro que o pessoal ia pra sala de redação, e eu acho que isso é muito bom pro ator que vai lá e vê de onde tá nascendo, que ele pega o personagem de um lugar muito mais adiantado, ele vai e potencializa aquilo. E quando... O roteirista tá acompanhando o set, por vezes a edição, que acontecia isso nos quadros de humor lá do Big Brother com o Paulo Vieira também, isso também enriquece muito, porque aí você tá ali meio que dirigindo, né? Co-dirigindo, assim, você vai guiando. Eu acho que é a mesma coisa, a mesma dobradinha de quem escreve, dirige. Eu acho que uma coisa ajuda a outra, porque vai ajudando você a ampliar, assim, a não pensar só no texto. Você pensa no texto e fala assim, ah, mas aqui também, se essa atuação for assim, então esse texto pode crescer nesse sentido. Eu acho que as duas se alimentam. E não sei se é necessariamente só quando você faz os dois. Acho que você tem essa visão sensível de... A gente fala muito isso, né? Nossa, essa pessoa que ama, ela é roteirista e tal. Mas a visão de direção dela é completamente... Então acho que é mais a visão do que estar lá fazendo necessariamente, mas eu acho que ajuda sim, no meu caso, né?
Eu concordo plenamente.
Uma coisa
eu acho que já estamos bem.
Não, foi uma pergunta meio óbvia, assim, mas é que, tipo, no, por exemplo, no caso, na minha experiência assim, com stand-up, porque assim, eu jamais conseguiria atuar, assim, eu não tenho a menor capacidade de fazer isso. Até fiz uma vez num filme, ficou horrível. Mas essa coisa de, puta, não consigo, assim. Então, se eu conseguia fazer stand-up, assim, acho que cabe mais pra uma pessoa introvertida, né? Tipo, você pode até ser meio tímido fazendo stand-up, né? Mas o que eu peguei, testando fazendo minhas próprias piadas e tal, é muito essa coisa do ritmo da comédia, né? Que é uma coisa que escrevendo eu acho muito difícil de pegar, assim, faz muita diferença, às vezes, uma vírgula numa piada, sabe, né? Tipo, se você faz a pausa numa palavra ou na outra, assim. Então, eu acho que pra mim teve muito disso, assim. Que mais que eu... Deixa eu ver aqui.
Só um parênteses que você tá falando, que me lembrei. Também, quando você vai ler, dá um nervoso, às vezes. Porque, exato como você tá falando, né? As piadas, às vezes, elas acontecem, mas não tá só no texto. Tá na... Tá exatamente nesse tempo daqui pra cá. E aí, quando... Né, então, tem pessoas que leem bem, tem pessoas que leem mal.
Sim, entendeu? Total.
Então, você também...
A gente fazia Pablo, né? Luizão, a gente tava na mesma sala, eu e o Maurício. Exatamente. Aí, a gente começava a ler o roteiro de todo mundo, ele lia normal. O dele... Menina, o personagem, ele entregava tudo. E aí, tinha umas horas...
Falei, gente, vamos ler. Tava todo mundo olhando almoço, né?
Horas que, tipo, se passava uma piada que ele gostava muito, que ele tinha feito, e ninguém... Ele, gente, vamos ler direito, vamos voltar aqui.
Não é possível.
Ele ficava bem nervoso.
Porra.
Mas faz diferença.
Não, eu não sou atriz, mas eu sou muito metida a atriz em leitura. Muito. Ser, né? De casa, eu, né? Eu me entrego. Eu faço isso no Encantado.
Eu fico até nervosa,
eu
também.
Eu falo assim, eu tenho os meus personagens que eu leio, esses são meus, ninguém rouba.
Eu sou o contrário, eu odeio ler roteiro, eu fico nervoso, tímido. Mudando um pouco de assunto, assim, eu tava falando no começo, né, dessa coisa do TikTok, né, da internet, a galera tá fazendo sketch em casa. E eu acho que a galera tem, hoje em dia, uma relação mais íntima com sketch, né? E sketch tá aí, tipo, todo dia você abre o celular, tem uma sketchzinha rolando, não sei o quê. No entanto, eu tenho uma sensação, assim, talvez eu esteja enganado e eu esteja vendo a coisa de jeito errado. Mas eu acho
que... Curioso.
Mas eu acho que eu não vejo tanto espaço pra sketch na TV, em especial o streaming. Tipo, tem programa de sketch em streaming? Tem muito? Eu não vejo muita coisa rolando assim. Tipo, vocês veem muita abertura pra, tipo, vender projeto de sketch, pra vender uma ideia, pra, tipo... Ou vocês acham que é mais difícil, é mais fácil hoje em dia?
Eu tinha muito um sonho de a gente conseguir fazer o SNL aqui, né? Mas, e já fizeram, várias tentativas, né? E tal. Eu acho que comercialmente, não sei, também é papo de bar aqui, mas eu acho que pode ser algo muito mais caro, assim. Você tem uma plateia e você tem, e tem que ser rádio, então tem que ter um nível de gravação, assim. Não sei, eu acho que o jeito que a máquina tem que girar, a rapidez, e como é muito mais fácil você pegar, às vezes, um programa de auditório, de variedade, que você consegue colocar um jornalismo ali, que tem um formato que dá certo, que traz patrocinador, nanana, e que não precisa tantas pessoas por trás, assim, de roteiro. Agora foi 25, né, o Zorra. Zorra 25, uma sala de roteiro imensa, e aí tem uma produção imensa, aí você tem que pegar autorização, tem convidados, porque tem que ter um elenco, uhum. E aí o maquiador, eu não sei, eu acho que tem essa parcela também, não sei se é só isso. Mas também não vejo, e quando vejo, não vejo coisas assim que tenha muito alcance, né, aderência, assim, e tal, de... Na pandemia teve alguns, uns streams, estou pensando aqui, mas é bem pouco mesmo. Em TV também.
Eu acho que teve várias coisas que enfraqueceram os sketches, né? Uma foi o governo. O governo anterior, é porque assim, o sketch sempre foi um lugar de crítica, né? E você falou assim, não vejo no streaming, eu não tô vendo nem na TV aberta, sinceramente. Eu acho que assim, houve um entendimento, que eu não sei se é mercadológico, não sei se passa pela questão do custo, né? E realmente é custo, né? Eu até lembrava que o Tá No Ar falava assim, cara, tipo, o patrão ficou maluco mesmo, porque você ainda fazia zapiada, assim, sabe? Coisas assim, explosões, assim, em 2 segundos e já ia pra outra coisa. Então, realmente, é mais caro. Agora, eu acho que pra mim é uma grande, uma interrogação mesmo, se a gente vai largar isso, vai deixar isso pro TikTok, ou pra coisas mais, assim, tranquilas de produzir, né? Ou de uma forma mais tosca, entre aspas, assim. Ou se alguma hora, vamos dizer, a TV aberta, o stream barra streaming, vão olhar para esse gênero com mais, sabe, com mais visão estratégica, porque já deu lucro. Agora, eu não sei se atualmente, por uma série de questões e tudo, de enxugamento, de orçamento, e realmente, você vê, a Globo, ela todo mundo tá vendo a quantidade de demissões aí nos últimos 5 anos. É uma coisa de um novo paradigma, um novo modelo. Então, assim, eu não sei te dizer se realmente isso vai voltar ou não. É uma grande dúvida para mim.
Eu acho que o custo de produção é a grande questão, realmente. Assim, eu acho que, assim, palpite baseado em nada, puro palpite mesmo. Mas acho que é uma questão séria na hora de produzir esse tipo de conteúdo, né? Mas eu ao mesmo tempo que eu acho, eu lamento muito, né? Porque é o tipo de conteúdo que o brasileiro tá acostumado a consumir desde Cacete Planeta, TV Pirata. E acho uma pena que a gente não tenha esse tipo de conteúdo tão sendo produzido pela TV, principalmente, né? Então, eu acho uma pena. Mas eu acho que boto na conta do custo, sim. Eu acho que isso é uma... acho que a decisão pesa muito por esse lado também.
Eu tenho um palpite parecido com o seu, assim. Acho que tem a ver com produção, e eu acho isso é meio triste, porque, por um lado, eu amo sketches toscas, né? Eu sou tipo, porra, Hermes Renato, né? Essas paradas assim que a galera... O próprio comédia, né? A gente filmava na pracinha ali da MTV, tipo, de qualquer jeito. E isso dava um brilho pra sketch, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que uma sketch bem produzida, às vezes, tem algumas ideias de sketch que exigem uma boa produção, sabe? Tipo, eu tô lembrando aqui, manja Lonely Island, lembra desses caras? Que eram os caras do Saturday Night Live, que eles faziam uns videoclipes, e eles faziam, tipo, umas paródias de videoclipe e tal. E a graça tava muito no fato de que eles, tipo, produziam uma música do caralho, e filmavam um negócio milionário. Então, tipo, se fosse filmado do jeito tosco, eu acho que não ficaria...
E é claro que isso dá dinheiro, né? Senão as pessoas, claro, não faziam.
É, exatamente.
Não sei se é um lugar confortável de ser muito trabalhoso, né? Só que não... Que o custo de produção, acho que é o trabalho, não sei o que é, se a gente tá cansado.
Isso, né? Total.
É, porque eles não iam insistir em formatos. Eram grandes produções, às vezes, por um micro, mas, né, um clipe pequeno e tal.
É. E um programa de sketch, ele é recheado com sketches muito produzidos, mas tem esses, como esses da internet, né? Que é uma câmera na frente do ator. Então, acho que há espaço para esses mais produzidos, né? Que levam mais tempo para serem finalizados. Mas acho que um programa não é feito só disso, né? O programa é feito também de outros tamanhos, de outros estilos de sketch.
Queria... Acho que daqui a pouco eu vou abrir o pessoal e perguntar coisa e tal. Eu queria fazer, talvez terminar aqui com uma pergunta bem frapa. Que formato que vocês escrevem em sketch? Vocês usam Final Draft? Como é que faz isso? Vocês escrevem no Word? Aqui também é um negócio que eu já vi, uma tabelinha que você divide, assim, dois. Já viram isso daí? Os quadradinhos que você divide em dois. Como é que vocês fazem isso daí?
Eu, Final Draft.
Final Draft.
Eu fazia, a gente lá no Zorro, a gente fazia no Word.
Final Word Draft mesmo? É. Mas o Word, mas era formatado?
Sim, é um formato, é uma formatação. É, tá. O Final Draft é só depois.
Formatação tipo de roteiro mesmo, assim, com um nominho no meio, tá?
É, eu aprendi pegando o modelo lá do Porta, e era o Word também, tá?
Word?
Aham. Uhum. Tinha uma tabelinha assim, cenário, personagem, tarará, tarará. E aí, até hoje, eu escrevo, na verdade, eu gosto muito de escrever naquela... Ei, julgamento. Naquela... Sabe quando você abre para escrever um e-mail? Ih, aqueles rascunhos lá, meu, tem várias coisas. Aí quando a ideia sai ali, eu falo, agora eu vou. Você acredita? É lá, parece que eu falo assim, tô escrevendo pra mim. Ih, tô despretensiosa.
Você botava o endereço pra alguém, assim, tipo, não sei quem que tá mandando pra alguém.
Colocava sem assunto, sem endereço. E depois eu passava pro Word. Aí depois que eu fui conhecer o mercado, fui julgadíssima, né? Aí eu uso o Final Draft também, mas pra sketch, não. Sério, esse sketch aí? Que bonitinho lá era, assim, em Final Draft, sketch?
A gente começou no Word, mas aí depois, na Globo, aí começaram a dar a licença.
A sketch foi,
aí,
mas foi depois.
Foi depois, foi na terceira temporada do Tá No Ar.
Era um Word, tempo, então. Né? Ah.
Isso tem.
Antes era o Word?
Era o Word.
Mas com formatinho de roteiro.
Aí era um...
Era bagunçado, né?
Bagunçado. É. Mas aí isso já... 2015, talvez. 10 anos.
Mas, será que a gente abre pra plateia fazer perguntas? De repente, não sei se a galera tem... Como é que funciona isso? A gente... Tem que passar isso aqui? Ah, acho que a galera tem que vir, então, né? Não, peraí, eu passo...
Vocês que lutem.
Dá pra falar alto, também perguntar alto, assim.
Dá,
não precisa...
Tem que vir dançar.
Ih, é meu.
Aqui, ó, obrigado.
Oi, gente. Primeiro queria agradecer. Acho que essa mesa foi incrível. E como o Gustavo falou no início, acho que ela é mais rara ainda porque a gente tem poucos espaços para discutir humor, né? E aprendi muito com vocês, já tô saindo fã de todos vocês. Eu tenho uma pergunta para vocês e uma pro Gustavo. Primeiro, deixa eu soltar aqui. Vocês falaram que no início, que cada um foi escrever, né? Foi muito descobrindo o próprio caminho, né? Meu nome é Isabela, eu tenho uma oficina de roteiro no Distrito Federal. E a gente tá abrindo uma nova temporada de escrita de comédia. E aí, vindo desse lugar, eu queria muito perguntar pra vocês, hoje, né, de onde vocês estão, pra os novos roteiristas, o que é que vocês indicam estudar, ou testar, ou fazer de exercícios e tal, assim, o que é que vocês indicariam? E pro Gustavo, fugindo um pouco das sketches, você é roteirista do Irmão do Jorel, né? E eu sou muito fã.
Só um episódio.
Mas ainda assim, então, eu queria muito saber como é que é escrever pra humor, tipo... Não só que é em série, mas de animação. Porque é uma coisa que você escreve e só vai sair no ar, assim, muito depois. E como vocês estavam falando, né, dessa questão do humor ser muito o que tá acontecendo agora e tudo mais, né? E como é que foi esse processo de escrever pro Irmão do Jorel? É isso, gente. Obrigada.
Então, o Irmão Jorel, eu fiz só um episódio, né? Mas eu trabalho muito com animação. Inclusive, sexta, eu vou estar aqui falando do Menino Maluquinho, que foi o projeto que a gente fez. A gente vai fazer o estudo de casa aqui, falar do programa e tal. Mas tem uma coisa na animação que é isso que você falou, assim. É muito frustrante fazer animação, porque você escreve uma parada. Às vezes o negócio fica pronto, sei lá, 2 anos depois. Tipo, e eu não sei se vocês são assim, mas eu odeio as coisas que eu escrevi há muito tempo atrás. Sabe, tipo, passou um ano e meio, eu já fico, nossa, eu escrevo assim, que merda. E com animação rola muito essa experiência, assim. Por outro lado, a animação tem uma coisa muito maneira que, tipo, você faz as coisas em paralelo com a produção, assim. E ao contrário de outros tipos de séries de ficção, em que as outras experiências que eu tive com séries de ficção, você escreve o texto e entrega pra Deus, né? Vai fazer outro projeto, a galera vai filmar lá o negócio, depois você vê pronto, não sei o quê. Mas a animação, você precisa começar meio junto à produção, senão não termina nunca, né? Então você já vai conhecendo os personagens, os cenários, os atores de voz, você vai vendo a coisa ficando pronta nos animatics, não sei o quê. Então você vai meio, tipo, você vai participando do processo de um jeito muito mais interessante do que num live action, eu sinto, assim. Mas é isso, assim, tipo, não sei. O Irmão do Jorel, eu fiz um episódio lá. Foi super legal. A gente fez uma mini salinha ali com o pessoal lá, com o Frulan, com os outros roteiristas e tal. Foi um dia só, a gente teve umas ideias, eu escrevi, deram uns notes lá, pô, massa. É nóis.
Cadê
Isabel? Isabel, dicas, né, pra quem... Então, eu gosto de dizer muito como foi o meu processo, porque eu acho que o meu vale pra outras pessoas também. Eu não conhecia ninguém, eu comecei a usar as redes sociais pra expor a minha visão do mundo, pra entender como eu, pra apresentar como eu enxergava o mundo. E assim eu fui produzindo conteúdo de humor pra internet. E procurei curso, sabe? O primeiro curso, inclusive, de roteiro de humor que eu fiz foi o do Maurício. Maravilhoso. E...
Segunda turma, né? Quando eu resolvi ser professor.
Segunda turma. Não, maravilhoso. E é isso, acho que assim, primeiro, eu sempre consumi muito humor, sempre pesquisei, procurei ir atrás de quem já fazia antes de mim. Então, eu sempre assisti Porta, Parafernália, eu sempre assisti os Key & Peele, esses de fora também. Então, acho que é muito interessante a gente entender as maneiras como esses canais fazem o seu humor muito particular. Eu acho que a partir disso você tem essa referência, mas você de alguma maneira começa a identificar o seu estilo de enxergar o mundo, o seu estilo de criar, né? Então eu usei muito isso, mas óbvio, não abri mão da técnica, né? Então fui atrás de curso e usei muito rede social ao meu favor, assim, eu usava como vitrine mesmo, então, e de alguma maneira elas me ajudaram, né? Eu participei do processo do Zorra também, por indicação do Maurício. O Maurício é uma ótima pessoa, inclusive, tá? Pra vocês... Eu super recomendo. E é uma maneira de você expor o seu trabalho, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem essa ferramenta na mão, ao alcance. E eu acho que é isso, sabe? Fazer bons contatos, conhecer as pessoas, estar em contato com elas, fazer cursos, mas também se abastecer de referências. Eu acho que a partir disso a gente cria o nosso próprio repertório.
Me silenciaram. Não, eu acho que concordo muito. Eu também comecei nessa forma um pouco mais atrapalhada, intuitiva, e depois foi muito bom em pegando esse ferramental. Também fiz parte da Turma do Riso. Inclusive, é a lógica por trás do riso.
Do humor.
Da do humor. Ai, jurava que
ia. Isso aí seria demais.
Ai, ia ser tudo. Vamos mudar.
Não.
É, assistir, é né? E tem que ver o que funciona, assim. É igual a Renata falou, a gente tá aqui compartilhando e vê. Tem gente que detesta audiobook, tem gente que só consegue por audiobook. Então, eu acho que é entender como que você consegue aprender melhor as coisas. Eu lembro que um dia me falaram de assistir filme parando e tentando fazer a escaleta daquele filme. Aqui, isso aqui. Pra mim foi péssimo, eu fiquei aflita. E aí, pra minha dupla, na época, ela levou um estudo e eu falei, meu Deus, isso aqui funciona muito bem. Então, essa observação, sem a pretensão de falar, deixa eu ver, deixa eu entender como é que faz. Não, eu acho que é assim, deixa eu entender como é que ele fez e onde que aqui, as partes que eu mais ri, que eu mais gostei, o que que ele fez aqui, onde ele acertou, pra você ir construindo o seu, né, o seu novo jeito, porque eu acho que a gente tá carente também desses novos jeitos, assim, dessas ousadias. Você, hoje mais cedo, tá falando de Fleabag, não foi? Então foi uma ousadia, assim, independente de quem, né, do gosto, é uma coisa diferente, não é a primeira, talvez a que teve mais repercussão, mas é um jeito de que não era feito ainda. Então acho que tem espaço pra gente testar. E óbvio, né, ver ali com quem que já faz isso há mais tempo, ver como é o processo de aprendizagem, mas é isso, é ver coisas, testar.
Eu acho que é isso mesmo. Vou esquecer de falar tudo. O que eu acho que é legal também é você assistir também, sabe? Assistir o Porta. Eu comprei até o livro do Porta, que eu acho muito bom. Tem vários esquetes ali. Você lê, você vê a musicalidade daquilo ali, o tamanho, porque tamanho também é uma coisa que vocês te falaram, que é muito. É porque aquela coisa, não parece às vezes que você está falando uma frase grande. Mas quando você vai ler com os atores e tudo, você fala assim, ai meu Deus do céu, caraca. Putz, já era pra esse ritmo. Você só pega com o tempo. Mas, pô, se você já tem livros, assim, sabe? Que já tem sketches já super validados, super que fazem sucesso. Que eu acho que você pode ler também e assistir. Assistir, porque também no assistir você tem os tempos também. Que não estão ali, por exemplo, no texto. Sabe?
Tem uma coisa também, a gente se apaixona muito pela ideia, né? Então acho que no começo, eu lá no Zorra, eu demorava a entrar na piada, eu ficava apaixonada pelo começo e achava fundamental. Então acho que é desapaixonar e entender que o sketch é mais no lance, né? É mais direto no lance.
Também acho que a parte de testar, pra mim, acho que é essencial, assim, na comédia. Seja botando na internet pro pessoal reagir, seja testando. Tem um lance que os irmãos Marx, puta, eu acho do caralho, tipo, os filmes deles e tal. E eles faziam um negócio que eu acho foda, que eles, tipo, antes de filmarem, eles faziam o filme inteiro como peça. E aí eles sabiam exatamente onde as pessoas iam rir. Então, tipo, eles sabem o tempo que as pessoas vão rir, então, tipo, você via que eles paravam. Eles estão fazendo a cena no filme, eles param porque eles sabem que a plateia tá rindo,
tempo
entendeu?
Tempo da
Eu achava do caralho isso. Mas, enfim, tem mais pergunta aí?
Eu tô com.
Opa, peraí. Não, assim, depois deles puderem
também,
porque senão até chegar lá.
Ah, tá, não, é. Bom, primeiro, meu nome é Paulo, eu sou de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, no interior. E eu queria perguntar sobre a questão de, na sala de roteiro, principalmente, né? Escrever para personagens fixos, que tem sempre a mesma gag. É mais difícil, é mais fácil? Ou é mais interessante também, do ponto de vista criativo, ter você poder criar qualquer coisa? Porque, tipo, eu lembro do Zorra antigamente, tinha muito isso, depois o Zorra mudou, né? No Porta tem o Peçanha, pelo menos tem um personagem que eu lembro fixo, né? Então, como é isso, né? Do ponto de vista da sala de roteiro, é mais fácil, é mais difícil? E do ponto de vista criativo, do próprio roteirista, se sentir mais motivado para escrever para um personagem só? Ou ter a liberdade de escrever outras coisas, qualquer coisa, infinitas possibilidades? Obrigado.
Nossa, muito, muito boa pergunta. Acho que eu nunca tinha pensado nela. Mas pensando agora, ao vivo, eu acho que, como do ponto de vista criativo, eu gostava mais de escrever personagens do zero. Eu gostava dessa lógica da sketch dela se fechar, acabou, beijo, foi, né? Que é aquela lógica também de sitcom, que não é sitcom, né? Porque se repete os personagens, mas enfim, eu gostava de entregar e foi, é isso aqui. vez ou outra, eu era alocada nesses projetos, assim, até do Peçanha foram algumas vezes, tinha umas outras que emplacavam e que iam muito bem, tem Fábio De Luca, fazia a Dona Helena. É, eu sinto muita dificuldade quando é pra eu acertar uma embocadura de um personagem de sketch. Porque o personagem de série que você tá continuando, você ficou 3 meses discutindo como é que esse personagem é. A gente foi lá achar o petróleo no fundo, então você sabe exatamente como é que ele vai reagir a algumas coisas. E se não sabe, é bem interessante descobrir e ficar investigando. Quando é de sketch, como ele, por mais que ele seja se repetindo, ele não tem tanta profundidade. Então tinha vezes que eu mandava um Peçanha que o Tablet falava assim, gente, o Peçanha nunca falaria isso. Eu falei assim, porque ele está na sua cabeça, porque eu não sei quem é esse Peçanha. Eu não sei quem é esse Peçanha. Então era uma lógica de tentar acertar assim, o Peçanha para mim, o Peçanha para o outro. É, mas interessante pensar nisso, assim. Então eu do ponto de vista de que eu preferia, o que era mais confortável era realmente pegar do zero e deixar no zero, né? E zerar aquilo. É, e para vocês?
Eu tive uma experiência na escolinha do professor Raimundo, né? Que escrevia para personagens clássicos que eu assisti a vida inteira. De repente, tô eu escrevendo pro Rolando Lero. Então, assim, foi uma experiência muito diferente. Eu não sei dizer o que, que eu prefiro. Eu acho que tinha um conforto de você saber a mecânica do personagem a vida inteira. Então, é legal pensar os personagens reagindo às piadas que a gente está criando. Mas também é muito legal criar isso, fazer isso, nesse esquema que a Natália falou, do zero, o personagem existiu enquanto aquele sketch existiu, né? Mas acho que são experiências diferentes, assim. Acho que tinha o barato de estar no Zorra e fazer personagens que tinham um nome, que sobreviviam a um episódio, como também tinha o barato de escrever pra personagens que eu tinha assistido a vida inteira e que de repente eu tava lá explorando os bordões que eu já tinha escutado.
É, eu lembro do personagem que é o Jorge Bevilacqua. É, eu senti assim uma... Porque ele foi... Esse personagem foi da primeira à última temporada. Eu confesso que eu gostei muito de escrever pra ele. Só depois, assim, mas vamos dizer, chegamos na quarta, na quinta temporada, eu comecei a não gostar. Assim, vou te ser sincero. Porque eu falei assim, cara, eu já passei por todos os lugares. Aí, então aí a coisa começa a ficar um pouco mecânica. E aí acaba um pouco esse frescor, sabe? Então acho que... Eu acho que tem uma meia-vida, geralmente. Mas se você... Pô, tá conseguindo achar ainda formas de dar um frescor, eu acho que é sempre válido.
É, eu tive pouca experiência com isso, assim. Eu sempre achei intimidador fazer lá, que nem eu falei, uma Fernandona. Ficava meio, caralho, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu posso contribuir pra isso, né? É, mas tinha um outro personagem da Tatá que era mais fácil de escrever, que era, ela tinha uma advogada, vocês lembram? Uma advogada... Era uma advogada, era advogada americana que chamava, ela subia no púlpito e começava a falar merda, assim. Então, tipo, o negócio de escrever nem era tanto escrever um texto, era, tipo, você listar umas ideias de coisas pra ela falar, assim, né? Aí ela topava uma, topava outras e tal. Mas, tem duas pessoas que querem perguntar, né?
Não, mas uma pergunta um pouco mais técnica, porque você trouxe uma coisa de montagem, essa de montagem que tinha tema previsto na escola. Aí eu queria saber um pouquinho mais, assim, porque, tipo, quando a gente traz esse texto frio, dependendo do prazo, né? Porque a gente faz um pequeno, o frio é um pouco maior. Então, assim, o que dá para fazer dentro da técnica de roteiro, que dá para manter a gente escrever? Porque até o brainstorm, beleza. Depois disso, como fica para vocês perceber? Qual estrutura que vocês mantêm ainda de roteiro para poder manter?
Cara, lá, assim, os esquetes quentes, a gente não tava, a gente sabia que cada semana era uma surpresa, mas a gente não sabia o que poderia vir, né? O que seria prioridade na semana. O nosso processo lá era esse, assim, a gente tinha essa liberdade de fazer os esquetes que a gente, de repente, algum evento acontecia com a gente levava pra mesa, mas a gente era muito refém dos cenários, né? Então, o processo do Zorra era muito isso, sabe? A gente tinha, sei lá, a novela das sete acabou de gravar, vagou um cenário lá, vamos pensar em hospital, sabe? Então, o processo era muito em cima dessa disponibilidade e a gente tinha esse pós, né? Que era o momento que a gente sentava, botava, a gente fazia papeizinhos e colocava na mesona, né? Os esquetes todos separados por cenários e fazíamos uma mistura ali, entendendo o tamanho de esquete, o estilo de esquete. Então, tinha a parte a nossa liberdade criativa no momento em que a gente criava o sketch, mas tinha essa parte mais técnica de entender quão plural um episódio pode ficar, sabe? Assim, ah, esse aqui tem muito externo, esse tem muito interno. Então a gente tinha esse compromisso de deixar ele bem variado, de usar o elenco de uma maneira muito inteligente ali, sabe? Pra não ficar preso a um sabe? Ficar, de repente, muito um ator sendo muito explorado aqui e aqui nesse outro já tá faltando um pouco. Então, essa técnica era um processo que a gente tinha também de montagem, porque a gente tentava fazer com que tudo coubesse no episódio, né? Então, era pesado, era corrido. Nosso ritmo lá era intenso. Mas eu acho que o que a gente sempre tinha em mente é pensar na pluralidade do programa, sabe? De que maneira a gente tá conseguindo contemplar todas as pautas que a gente quer, entendendo que eventualmente pode ter, podemos precisar de um espaço para inserir um sketch quente, e isso a gente tinha o prazo, né? O programa era exibido no sábado e às vezes o evento acontecia, sei lá, numa quinta-feira, e aí dá pra gente correr e gravar? Eu acho que dependia muito da semana, assim, sabe? Do que a gente tinha à disposição e dos eventos no mundo que de alguma maneira impactavam no nosso processo. Acho que é por aí, mais ou menos.
É, no caso do Porta, era menos problemático porque a gente não tinha obrigação com o quente. Na verdade, quando o quente surgiu, a nossa obrigação era performar bem. E a gente percebia realmente que quando tá quente, performa melhor. Aí, reconheci. E aí, então você tava ali naquela crista da onda e vinha um vídeo no tempo, a gente percebia que isso funcionava melhor. Então não tinha muito essa obrigação. E de vez em quando, a gente até ficava carente assim, gente, mas tem alguma marca? E também tinha essa coisa da marca, que a marca queria. Que por aqui, a gente precisa de um roteiro no supermercado, de um roteiro aqui, tarará. Isso guiava mais ou menos. Mas sobre o prazo, eu acho que, tecnicamente, um roteiro que vai ao ar de um assunto que tá quente é um roteiro menos trabalhado, né? É, indiscutivelmente. Não que seja pior, mas ele é menos trabalhado. Então, se a gente aprovava um que era sobre uma série que ia ser lançada na segunda, é um roteiro pra Paramount e a gente precisa que isso vá na terça. Então, você tem de ser, né? A gente aprovava na sexta, a gente tinha no fim de semana ali pra ficar lambendo e passando pente fino, porque já ia mandar pro elenco, e o elenco talvez uma mudança ou outra, mas basicamente ele já tinha que ir no grossão do que ia ser. E quando isso não, quando ele ia entrar naquela esteira normal de feitura, era um prazo maior que a gente tinha pra ficar ali caprichando. Então, por isso, geralmente, lá no Porta, a experiência que eu tive era isso. Quando era quente, eram mais um ator, no máximo dois, era um lugar que eles podiam se resolver mais, assim, era quem tinha a caneta pra poder mudar e ele mesmo alterar e aprovar aquela mudança, né?
Ah, só uma coisa, no Zorro, eu lembrei agora enquanto você estava falando, aconteceu algumas vezes, eu lembro, da gente não ter um sketch quente exatamente, mas a gente ter criado alguma coisa que de alguma maneira conversava com aquele assunto do momento. Então assim, tem aquele sketch sobre esse desvio aqui, sabe? De alguma coisa, algum escândalo que estivesse acontecendo na época. Então às vezes a gente a gente produzia bastante conteúdo. Então a gente tinha o bom de ter muitos roteiristas e de ter um banco bom de sketches é você poder ter, mesmo nos sketches frios, assuntos que de algum momento, de alguma maneira podem ser gravados naquela época e ir ao ar com uma pegada quente, né? Como se a gente tivesse feito realmente no laço.
É, você falou, eu lembrei de um também, que a gente tinha um sketch do Oscar. E aí foi naquele ano que a Glória Pires foi comentarista. Nunca vi uma coisa dessa.
Prefiro não comentar.
Prefiro não comentar. E ela começou a falar isso pra todos. Então assim, e tinha um sketch que não tinha nada a ver, tá? Não tinha nada a ver, mas era de Oscar. Aí pá, vamos mexer nisso aqui. Mexer, e aí faz. Então é isso, acho que ainda mais pra TV ou talvez pro Porta da Internet, né? Que é uma esteira, né? Então você tem que fazer as coisas acontecerem. Então tem essa coisa ágil, eu acho, no processo de TV / internet, de você entregar alguma coisa aqui que tá tipo uma salsicha que você tem que, tá, entendeu? Então acho que é meio por aí.
Parado, você vai pegando o jeito também, né? Tipo, eu vou falar até uma coisa meio polêmica talvez aqui pro Frapa, mas eu curto um prazo. Sabe? Que aí eu me organizo direitinho, assim. Tipo, no comédia era meio corrido, né? Porque era ao vivo o negócio. Às vezes mudava uma coisa meia hora antes de filmar, assim, você ficava louco. Mas eu acho que isso, sei lá, deu uma fortalecida nos músculos, sabe? Aqui, assim, tipo, acho que foi. Fui massa. É, você queria perguntar um negócio também?
É. A gente fez, enfim, são muitos produtos, Zorra, Trenquilha, Porta, sempre. E queria saber, na hora, o que vocês levam da sketch para a cena de comédia? Quando vocês estão criando uma cena de comédia, tipo A Grande Família, de uma série, de uma cena que vai ter continuidade, ela acaba nela mesma, né? Tipo, o que é que vocês mais levam do tipo dos fundamentos da sketch para uma série, um filme de comédia, por
exemplo? Para mim, por exemplo, o sketch mesmo que eu trabalhei, o formato foi Fora de Hora e o Tá No Ar. Quando é seriado, eu acho que é uma outra, é um pouquinho outra visão. Eu geralmente, inclusive, eu tento compartimentar mais, sabia? Eu nem encaro aquilo como puxar muita coisa de sketch, porque o sketch muitas vezes, quer dizer, aí varia, né? Mas muitas vezes o sketch quer fazer você rir, né? E às vezes, por exemplo, na Grande Família, nem toda piada cabia, porque tinha uma dramaturgia andando por baixo. Então, acontece muito isso na dramaturgia, aquelas piadas que você fala, puta, mas é muito engraçado. Uhum. Ele tem que falar isso, mas pra história, aquela piada enfraquece a motivação daquele personagem. Então, é tipo jogar futebol de campo, futebol de salão, sabe? São outras habilidades, eu acho, um pouco. Mas, de qualquer forma, claro, você pode ter uma parte ali do seu seriado que você dá uma esquetada, assim, sabe? Mas eu, pelo menos, eu mudo a chave, assim. Quando eu tô fazendo sketch ou quando eu tô fazendo alguma coisa tipo Grande Família, mais ou menos.
É, eu também. O processo é muito diferente, né? Eu acho que a gente, às vezes, fica muito apaixonado por uma piada pra botar dentro de uma série. Lá no Encantados, a gente tem muito disso. A gente tá escrevendo uma cena e, tipo, ai, essa frase seria maravilhosa pra essa personagem dizer. Mas aí a história não anda. Então, vale a gente se apaixonar tanto pela piada, tentar fazer ela acontecer de qualquer jeito? Não necessariamente. Então, às vezes, acho que esse olhar de esquete pra série, acho que não funciona exatamente por isso. Porque tem essa coisa da dramaturgia correndo por fora. A gente tem o compromisso de estabelecer a situação cômica, mas acho que o processo é tão diferente. No esquete, a gente tem um compromisso, até pelo tempo que a gente tem, né, do esquete, uma duração média, sei lá, de 2 minutos, de tentar fazer com que as trocas já sejam muito em cima de piadas, em cima de falas engraçadas. Na série, eu acho que o esquema é outro, sabe? Então, eu pelo menos não tento ficar muito refém de piada, porque eu acho que o compromisso maior da série é fazer a história andar. Então, acho que é um outro esquema, outro lance.
Eu concordo. Não, mas é sério que eu também tô aprendendo muito aqui, mas eu concordo. Eu acho que é pensar num... São lugares diferentes. Aí quando ele fez essa pergunta, eu fiquei pensando o que eu puxo. Então tô aqui pensando, me deixa, gente. Tô aqui pensando. Mas é isso.
Acho que tem alguns fundamentos, assim, de sketch que dá pra levar, né? Tipo, porque sketch é muito regrinha, né? E você vira e mexe, dá pra usar, assim, nas séries, né? Tipo, sabe aquele papo, tipo, 3 é o número mágico? Você lembra desse papo? Que é, tipo, você vai repetir um negócio, repete 3 vezes. Então, às vezes, você usa esses fundamentos, assim, com série. Mas eu concordo com vocês, que é, tipo, um raciocínio muito diferente, assim.
É porque tem as nuances, né? Eu tava pensando, você tava falando aí, a Grande Família, você precisa fazer um dramão pra depois você fazer rir, como em tudo, né? Que agora tá na moda fazer dramédia, mas eu acho que sempre foi dramédia, assim, as coisas. Então... a coerência de às vezes, de pensar nessa... Ah, esse personagem aqui do nada. A não ser que na sketch seja necessário ele dar essa virada louca pra ser engraçado. Em geral, você mantém uma coerência ali. Ah, ele não falaria isso, ele falaria aquilo. Isso a gente leva um pouco, pensando também numa dramaturgia maior. Mas acho que realmente são duas cabecinhas diferentes.
Mas tem uma coisa que o Maurício explora muito nos cursos dele. As palestras dele maravilhosas, que são as chaves de humor. Que a gente adapta... recorre muito a elas até pra criar as trilhas pros episódios. Então... Que são. A gente lá no Encantados, a gente usa muito repetição. A gente recorre muito a essas chaves pra pensar as trilhas. E são maneiras de criar sketches também, em cima dessas ferramentas que a gente tem.
Pô, Juca Filho, senhoras e senhores.
Bom, é isso, né? Terminamos com chave de ouro aí.
Nossa.
Massa, né? Pô, valeu aí, galera.
Valeu.
Aí.
Obrigada.
Massa.
Muito obrigado por terem escutado o FrapaCast. A curadoria da terceira temporada foi feita por Alessandro Ingroff, Léo Garcia, Lila Hala, Mariana Pinheiro e Pedro Perazzo. Já a edição do episódio foi feita pelo Nicolas Esquírio. O Frapa é uma realização da Epifania Filmes e da Colivador. Você encontra todas as informações do festival nas nossas redes e no site frapa.arte.br. Até a próxima!